Estamos apresentando Salão Verde.
Como a gente falou no último programa, o Brasil já se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2014. E dentre os projetos que querem fazer deste um torneio verde, os parques nacionais vão receber uma atenção especial, como você confere agora na matéria do repórter Felipe Neri.
Não será apenas a bola e os campos de futebol que dominarão a cena na Copa de 2014. Os parques nacionais receberão a partir deste ano cerca de 400 milhões de reais em investimentos para receber os turistas que vão desembarcar no país. O projeto Parques na Copa, uma parceria do Instituto Chico Mendes com o Ministério do Turismo, propõe um incentivo ao aumento de visitas nos parques brasileiros como forma de promover a preservação ambiental. O modelo a ser seguido é o do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que recebeu 100 milhões de reais do setor privado nos últimos 10 anos. Neste período, o número de visitantes que o parque registra anualmente passou de 700 mil pessoas para quase 1 milhão e 200 mil. Júlio Gonchorowski, coordenador do Parques na Copa no Instituto Chico Mendes, acredita que o modelo de concessão para os serviços oferecidos dentro dos parques, como ocorre no Iguaçu, é o ideal. Entre as possibilidades de exploração por meio de concessões estão a instalação de hotéis, trilhas, restaurantes, passeios e centros de atendimento ao turista. Mas Gonchorowski explica que este modelo serve apenas para os parques que já são explorados pelo turismo. O governo federal poderá financiar a reestruturação dos demais.
Concessão é uma das estratégias que podem ser usadas. Em muitos locais nós temos visitação muito pequena, incipiente ainda. Então você não tem um negócio para se formar antes. Então isso vai ficar muito na competência do próprio Instituto Chico Mendes, às vezes alguma ONG. Naquelas unidades onde você já tem uma visitação mais acentuada ou tem um grande potencial de aumentar ela, você pode fazer concessões.
O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Mário Lopes Moisés, destaca que além de reestruturar os parques, é preciso investir no acesso a essas áreas de conservação por meio da melhoria de estradas e aeroportos. Moisés também aponta para a necessidade de qualificação de pessoal e promoção dos parques por meio de peças publicitárias.
Nós acreditamos que a biodiversidade só possa ser preservada se ela é vista, apropriada pela sociedade, sua importância reconhecida. E a visitação turística é um instrumento muito importante para isso. Basta que o sistema seja organizado, que tenha uma infraestrutura adequada, que as pessoas sejam orientadas a acompanhadas.
Até o fim deste ano, 11 parques nacionais deverão ter contrato de concessão. Entre eles estão os parques de Abrolhos, no sul da Bahia, Itatiaia, no Rio de Janeiro, e o Parque de Fernando de Noronha, na ilha pernambucana. Mesmo que os parques estejam sob regime de concessão, a administração e a fiscalização das áreas permanecem a cargo do Instituto Chico Mendes.
Ainda falando sobre áreas de preservação, a Fundação O Boticário criou um espaço virtual pelo qual é possível acompanhar o dia a dia de duas reservas naturais. A plataforma digital direta da reserva traz informações da Reserva Natural Salto Morato, no litoral paranaense, e da Reserva Natural Serra do Tombador, no nordeste de Goiás.
De acordo com a diretora executiva da Fundação, Malu Nunes, a ideia se assemelha a um diário, no qual as equipes de pesquisadores podem dividir com os internautas as experiências desenvolvidas nas duas áreas. Segundo Malu, essas informações podem ou não ser diretamente ligadas à conservação, uma vez que a reserva já seria o melhor exemplo de conservação da natureza.
A reserva Salto Morato, no município paranaense de Guaraqueçaba, é considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco e protege uma grande área de Mata Atlântica. Já a Reserva Serra do Tombador fica em Cavalcante, em Goiás, e preserva fauna e flora únicas da região, além de contribuir na proteção do entorno do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros.
Para acompanhar o cotidiano das duas reservas, basta acessar http://diretodareserva.tumblr.com. Tumblr é um tipo de blog que permite que os usuários compartilhem textos curtos, links, vídeos e áudios, com a diferença de que é possível seguir usuários e repostar o que os outros publicaram em suas páginas. Tumblr se escreve T-U-M-B-L-R. Então anote aí o endereço: http://diretodareserva.tumblr.com. A Caatinga e o Cerrado estão mais próximos de serem reconhecidos como patrimônios nacionais. O Senado aprovou na última semana a proposta de emenda à Constituição que confere aos dois a mesma classificação que já existe para os biomas como a Floresta Amazônica, o Pantanal e a Mata Atlântica. A chamada PEC da Caatinga e do Cerrado é o tema do momento UECO, hoje com o editor Gustavo Faleiros.
Momento UECO.
Bom dia, caros ouvintes. A agenda ambiental do Brasil passou por momentos polêmicos nas últimas semanas com a aprovação do controverso relatório do deputado Aldo Rebelo sobre as mudanças do Código Florestal Brasileiro. Mas um fato positivo passou despercebido em meio à discussão acalorada. Um dia após a aprovação do Código Florestal na Comissão Especial da Câmara, o Senado Federal votou a proposta de emenda constitucional 51 que transforma o Cerrado e a Caatinga em patrimônios nacionais. Pode parecer uma loucura, mas em nossa Constituição, apenas a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal são considerados patrimônios a serem protegidos. Por anos, a PEC do Cerrado e da Caatinga tramitou no Congresso tentando reverter essa injustiça. Mas não foi fácil, pois esses dois biomas, apesar de suas imensas riquezas naturais, são vistos como áreas de expansão da atividade agropecuária e houve muita resistência de setores produtivos em conceder mais proteção ambiental. Felizmente, a situação está sendo revertida. A PEC do Cerrado e da Caatinga passou no Senado, agora volta para a Câmara e, se não sofrer mais alterações, segue direto para a sanção presidencial. O Cerrado e a Caatinga representam um terço do território brasileiro. São os nossos sertões, por anos menosprezados, como regiões de solo infértil e natureza pouco exuberante. Hoje se sabe, nada disso é verdade. O Cerrado, por exemplo, é considerado a savana tropical mais biodiversa do planeta, ou seja, com mais variedade de espécies de plantas e animais. Além disso, por ter boa parte localizada no Planalto Central, o Cerrado abriga as nascentes de grandes rios brasileiros, como o Tocantins e o Xingu. Já a Caatinga é um local único, literalmente. Não existe qualquer região semiárida como esta em qualquer parte do mundo, com um grande número de espécies vegetais. Mas aprovar uma emenda constitucional no Senado não significa necessariamente mais proteção. Significa reconhecimento. A conservação tem que ser efetiva, com planejamento territorial e preservação de remanescentes florestais, com o aumento do número de áreas protegidas. No momento, os dois biomas estão sendo destruídos a taxas alarmantes, e isso não pode continuar. Gustavo Faleiros, editor de UECO para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
O licenciamento do terminal de grãos da Cargill em Santarém, no Pará, deve ser investigado pela polícia. O Ministério Público do Estado quer a abertura de inquérito para apurar suspeita de fraude no estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa. Promotores e procuradores têm fortes suspeitas de que as informações contidas no estudo são falsas.
O diretor de portos da Cargill, Clítio Bugenhaut, lembra que o documento tem 5 mil páginas e então pode ter imperfeições. Mas ele nega a existência de fraudes. Para o Ministério Público, se comprovar provado que houve manipulação dos dados, a licença do projeto não deve ser concedida.
Outra polêmica envolvendo obras de infraestrutura diz respeito aos pedidos de interdição no Porto de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná, pelo IBAMA há cerca de duas semanas. A colunista Sônia Rassi, do Estadão, relaciona a ação dos fiscais como causa de uma portaria baixada pelo presidente do Instituto, Abelardo Azevedo.
A tal portaria centraliza no presidente do IBAMA a decisão de embargo de obra considerada de interesse público. E a atividade só será paralisada se o presidente considerar que sua continuidade representa risco iminente de agravamento de dados para o meio ambiente ou para a saúde pública. As sanções para os dois portos foram aplicadas por problemas nos processos de licenciamento ambiental.
Dica da semana.
Começou a valer, no dia 16, a restrição ao uso de sacolas plásticas descartáveis no comércio do Rio de Janeiro. A lei estadual havia entrado em vigor no ano passado e deu prazo de um ano para os estabelecimentos comerciais passarem a oferecer sacolas ecológicas, caixas de papelão ou outra alternativa durável para os clientes carregarem suas compras.
O supermercado, que ainda não se adaptou à nova regra, fica obrigado a oferecer desconto no valor das compras para o cliente que se recusar a usar as sacolas descartáveis. E também será obrigado a se transformar numa espécie de posto de troca, ou seja, terá que oferecer um quilo de arroz ou feijão para cada conjunto de 50 sacolas descartáveis apresentadas por qualquer pessoa.
As primeiras multas já foram aplicadas a alguns estabelecimentos comerciais que não obedeceram à lei, mas a reação é grande. Os donos de supermercados ameaçam repassar os custos para os preços dos produtos e um deputado estadual anunciou que vai entrar com mandado de segurança contra a aplicação da lei.
Essa lei é de autoria do deputado estadual e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Ele defende a redução substancial do uso de sacolas plásticas descartáveis no país, já que esse material entope as galerias de águas pluviais e de esgoto, polui rios e mares e asfixiam os animais que buscam alimentos no lixo. Anualmente, o Brasil produz 18 bilhões dessas sacolas. O material plástico leva centenas de anos para se decompor na natureza.
Então, a nossa dica de hoje é para você não esperar uma lei no seu estado para reduzir o uso das sacolinhas plásticas. Pode parecer difícil, mas é uma questão de hábito, principalmente para pequenas compras. Deixe as sacolas de pano dentro do carro, até mesmo na bolsa, para estarem sempre à mão. E você vai ver que as caixas de papelão também são uma ótima alternativa para transportar suas compras.
E o programa de hoje fica por aqui. O Salão Verde foi apresentado por José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com colaboração de Felipe Neri, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.